Então, continuando sobre o pré-recebimento da Torá, estamos vendo o que aconteceu nos dias anteriores ao recebimento da Torá, o povo se preparando para receber a Torá. E na semana passada eu comentei que nós tínhamos que falar sobre a discussão que teve entre os anjos e Moshe Rabbeinu. Então vamos ver aqui com calma essa história e analisar ela um pouco mais a fundo, entender o que está se passando. Afinal de contas, aqui tem alguma lição para nós. O Talmud conta no tratado de Shabbat com a seguinte linguagem: Amar Rabbi Yoshua ben Levi, disse Rabbi Yoshua ben Levi, quando Moshe subiu no Monte Sinai, os anjos falaram perante Deus: Ribono Shelolá, mestre do universo, Malilu Disha Beineinu, que está fazendo um filho de uma mulher aqui, quer dizer, está fazendo um ser humano aqui. Então Deus respondeu: Lekabel Torah, ele veio receber a Torá. Amru Lefanav, disseram então os anjos: o que? Hemdag Nuzá, um tesouro que está oculto, que está escondido. Um tesouro que está oculto 974 gerações antes do mundo ser criado. Você está querendo dar isso para o ser humano? Quer dizer, a Torá é anterior à criação do mundo. Isso que ele está alegando. A Torá, você, Deus, tem guardado a Torá há tanto tempo, para de repente você entregar assim de mão beijada para esses seres humanos? Mas é nós que quis querendo. O que que o ser humano tem que você está lembrando dele? O Venadam que quis querendo. É um versículo no Teilim, nos Salmos. E de repente você está querendo dar para eles. Os anjos estão falando para Deus: Deus, você está guardando essa Torá há tanto tempo, algo tão precioso, e você vai entregar agora para os homens, para quê? E na continuação os anjos dizem: Tenahodechal Hashamay, dê o seu esplendor aqui nos céus. Para que o ser humano precisa da tua Torá? Por que você está dando para o ser humano? Você tem que daqui a pouco entender qual o problema dos anjos, qual o problema de dar a Torá para o homem. O que que incomoda os anjos se você vai dar a Torá para o homem? Amado HaKadosh Baruch Hu Moshe, então Deus falou para Moshe: Hachazer lahem tshuva, responda para eles. Você, Moshe, dá uma resposta para eles. Então disse o Moshe para Deus: Ribono Shel Olam, mestre do universo, mitiarei ani. Eu tenho medo, Shema Yisrefuni Bahevel Shebepihem. Eu tenho medo que eles me queimem com o ar que sai da boca deles. O que? Deus está falando: Moshe, discute com os anjos. Moshe falou: peraí, Deus, como eu vou discutir com os anjos? Eu tenho medo de morrer discutindo com eles. Amarlo, disse Deus para Moshe: Echos bekiste kevodi, segure no meu trono celestial, no meu trono de honra. Vachazor lahem tshuva. E aí você pode dar uma resposta para eles. Logicamente que isso é uma linguagem figurativa. Afinal de contas, o que significa segurar o trono de Deus? Deus tem trono. Então temos que entender o que significa que Deus falou: segura no meu trono e responde. Mas se você segurar no meu trono, você consegue responder para os anjos. Boa pergunta. Por que os anjos não querem que entregue a Torá para o povo? Vamos já entender isso. Já vamos entender. Como que os anjos estão discutindo? Os anjos estão discutindo. Então, os anjos aqui têm essa autonomia porque, de fato, Deus quer que eles façam essa discussão. Deus quer que os anjos discutam com Moshe. Já vamos entender por quê. Tem um propósito nessa brincadeira toda.
Eles não estão agindo conforme Deus.
Estão agindo segundo aquilo que Deus instruiu eles, que eles precisam fazer essa discussão com Moshe. Por que que precisa dessa discussão? É a nossa pergunta. E aí então o Moshe começa a responder. E o Moshe diz o seguinte: Ribono shel Olam, mestre do universo, Torá shata noten li maktiva. Essa Torá que você está me dando agora, o que está escrito nela? O Moshe ainda não recebeu. O Moshe fala: Deus, o que tem escrito nela? Eu preciso contra-argumentar para os anjos. Então me fala, o que está escrito? E Deus então falou para ele: Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'aret Mitzrayim. Está escrito que eu sou Deus que tirei vocês da terra do Egito. Amar lahen, disse então Moshe para os anjos: Le Mitzrayim yaradetem, vocês desceram para o Egito. Le faro ishtabadetem, por algum acaso vocês foram escravizados pelo faraó. Então o que vocês são da Torá? Mas, o que mais está escrito na Torá? Não tenha ídolos. Perguntou o Moshe para os anjos: por algum acaso vocês vivem entre outros povos que servem idolatrias? Vocês precisam dessa proibição? O que mais está escrito? Lembrem o dia do Shabat para santificá-lo. Por algum acaso vocês trabalham durante a semana que vocês precisam parar de fazer as obras no Shabat? Lotissá. O que mais está escrito? Lotissá. Não pode mencionar o nome de Deus em vão. Por algum acaso vocês fazem negócios aqui nos céus que vocês de vez em quando vão jurar um para o outro alguma coisa em nome de Deus? Que não pode fazer isso em vão? O que mais está escrito? Você deve honrar o pai e a mãe. Vocês têm pais? O que mais está escrito? Não matarás, não cometerás adultério, não sequestrarás. Por algum acaso vocês têm inveja entre vocês? Que vocês vão querer ficar fazendo esse tipo de coisa entre um e outro? Vocês têm yetzer hará? Vocês têm mau instinto para querer desejar fazer algum desses pecados? Imediatamente, diz o Talmud, os anjos confessaram para Deus, dizendo: Hashem Adonai no Madir Shimcha Bechol Haaretz. Com grande é o seu nome, Deus, em toda a terra. Quer dizer, não repetiram de novo pedindo para a Torá ser dada nos céus. Acabou. Você pode dar a Torá para os homens. Aí o Talmud ainda conta: Miyad kol echad v'echad na'asa lo ohev. Os anjos ficaram amigos do Moshe. Eles amaram o Moshe. Umasar lo davar. E cada anjo transmitiu algum segredo para o Moshe, alguma coisa para o Moshe. Inclusive, diz o Talmud, o anjo da morte também ensinou ele um segredo. E que mais tarde o Moshe inclusive vai usar esse segredo quando tem uma peste, que aliás foi lido não faz muitas semanas, para a chada semana, teve uma peste onde o Moshe ensinou a Aaron o que ele devia fazer para parar essa peste. E esse segredo ele aprendeu com o anjo da morte lá nos céus. Esse é o trecho do Talmud. E logicamente aqui temos bastante a entender desse trecho. Qual o motivo dos anjos estarem fazendo tudo isso? Qual a reclamação dos anjos? Qual a resposta do Moshe? Por que que o Moshe precisa segurar o trono de Deus? O que significa segurar o trono de Deus? os anjos têm um nível espiritual que não é exatamente alma.
Eles já foram alguém?
Não, não, não. Anjos nunca foram ser humano. Exceto algumas poucas exceções, como Eliel Anavi. Não tem. Os anjos são anjos, desde o início. Eles foram criados no segundo dia da criação, por Hashem, e são anjos. Uma vez anjo, sempre anjo. Com essas poucas exceções. Quer dizer, não existe, de uma forma geral, não existe um ser humano virar um anjo. Eles podem ser anjos do bem, podem ser anjos do mal, depende de como eles foram criados. Existem os anjos que nós criamos. Como, por exemplo, o anjo que lutou contra o Jacob, o anjo de Esav, um anjo mau. E, na realidade, nós criamos anjos também. Nossos sábios dizem que quando nós fazemos uma mitzvah, e principalmente quando nós fazemos uma brachá, nós criamos anjos. E aí depende da qualidade do que nós fizemos, são anjos com uma boa formação ou anjos com uma má formação. E se Deus nos livre é um pecado, cria um anjo ruim. Que inclusive são as testemunhas do que a pessoa fez em vida. Então, primeira coisa, o Maharal de Praga explica nesse trecho do Talmud que a Torá foi criada ainda antes do universo. A Torá é algo espiritual, totalmente espiritual. E justamente aí que está a grande questão dos anjos. Como que você vai dar para a Terra, para seres humanos, algo que é totalmente acima da natureza e algo que é tão profundo e tão espiritualizado? E tem mais. Explica o Maharal que os anjos, não só que os anjos não têm livre arbítrio, mas os anjos não conseguem nem compreender o que significa um livre arbítrio. Como pode ser, mesmo que o homem, mesmo que eles, o anjo olha e vê que o homem está fazendo uma mitzvah, mas ele não consegue compreender como pode ser que para esse sujeito ir lá e fazer essa mitzvah, ele teve uma luta interna e ele acabou vencendo, ele fez a mitzvah. O anjo não consegue entender, como pode ser que você teve uma luta interna? Será que dá para se imaginar e se pensar que você vai fazer algo contrário à verdade? Será que dá para se imaginar que você vai fazer algo contrário à vontade de Deus? O anjo não entende isso. Para o anjo, isso é algo que não tem sentido. Então, como pode ser que para o ser humano, que segundo a visão dos anjos, por mais que ele faz coisas boas, por mais que ele faz mitzvot, o ser humano profana o nome de Deus, o ser humano profana o sagrado, quando ele tem só pensamento de talvez deixar de fazer uma coisa correta, e o anjo não consegue entender sobre isso? Como pode ser que Deus, você vai dar a Torá tão elevada para pessoas que fazem o contrário de você, para pessoas que às vezes tem pensamentos contrários, tem lutas contrárias? Não pode ser uma coisa dessas. Não pode ser que você vai dar a Torá para eles. Confiança no crescimento do povo, que é o que merece receber. Muito bem. Então, quer dizer, o que você está falando agora é justamente a resposta. Qual a resposta? Os anjos não conseguem entender o ser humano, mas você consegue sim compreender o ser humano. E por isso você está dando justamente a resposta. A resposta que Deus falou para Moshe, Moshe falou: Deus, como eu vou responder para os anjos? Eu vou me queimar. Diz Deus para Moshe: segure no meu trono. O que significa segurar no trono de Hashem? Deus não tem trono palpável. Significa, Moshe, mostre para os anjos que o ser humano, por mais que de fato ele é um ser que vive num mundo que está abaixo do mundo espiritual, o ser humano tem a capacidade de atingir as mais altas alturas do mundo superior. O ser humano, por mais baixo que ele é, consegue atingir o trono de Hashem. Mostra para os anjos isso. E essa é a resposta para os anjos. É verdade, anjos, que vocês estão olhando do ponto de vista de vocês, mas vocês não estão entendendo o negócio. É verdade, o ser humano é... pode ser que é mais rebaixado, pode ser que o ser humano vive num mundo, pode ser. Mas o ser humano tem a capacidade de atingir o mais alto nível. Então, são eles que merecem receber a Torá. Para eles, a Torá foi feita. Os anjos, uma boa pergunta é se os anjos entendem ou aceitam, mas pelo menos eles aceitam. Eles aceitam, falam para Deus, tá bom, entendi, dá a Torá na terra. Não tem, não faz sentido a Torá aqui. O Hatam Sofer explica... Como? Os anjos são de certa forma um robô, mas é um robô do lado espiritual. E as coisas espirituais são pensantes. É diferente de um robô mecânico que você programa ele. Os anjos são um pouco diferente disso. Está falando de um mundo espiritual. No mundo espiritual as coisas não funcionam assim tão técnico. Mas o golem não dá para ser comparado, porque o golem não é uma... ele não é um anjo. O golem do Maral de Praga é uma massa de terra que recebeu uma certa alma, que não é também uma alma. Tem vários níveis, provavelmente era o nível mais baixo possível, porque você vê que ele era um robô. E então não dá para comparar com anjo. Ele foi feito pelo Maharal, e teve outros também na história que foram feitos por pessoas especiais, e eles rezaram para Deus para colocar uma certa força nesse ser, para ele andar, fazer as coisas que têm que ser feitas para salvar o povo. Mas não é igual ao anjo. O anjo é uma força totalmente espiritual, não tem corpo, não tem asinhas e não tem auréola. E é uma força espiritual. É uma força de Hashem. É uma força espiritual. Não deixa de ser uma pequena... um foguinho de Hashem. Que é parecido com a alma nossa, mas é outro ramo.
Certo. E depois, eu queria depois, eu queria, quando quando chegar a hora, você explicasse, então, por que no Mishkan, né, tem aquela figura, né, de...
Por que que o Mishkan tem figura? Então, Mishkan, as figuras que tem no Mishkan, às vezes existe uma certa confusão para as pessoas. É, o que existe no Mishkan, que são chamados Keruvim, não são anjos. Não são chamados de Malachim, são Keruvim. Keruvim são Keruvim, é uma coisa específica que tinha no templo. Que eles tinham a cara de um menino e uma menina, eles tinham asinha. Mas não é um anjo. Não é um anjo.
Mas eram de verdade, existiam.
O que quer dizer eles eram de verdade? Eles foram esculpidos de ouro.
Não, tipo anjo.
Eles não eram tipo anjo, nada disso, não.
Mas eles não existiam, então.
O que quer dizer eles não existiam? Eles eram uma escultura feita pelo homem, por ordem de Hashem, para ter essa escultura em cima do Aron HaKodesh. Uma escultura. Eles não tinham vida. A única coisa que acontecia, que esses querubim tinham um milagre específico que acontecia, não de vida, era só um milagre que a cabeça deles ficava sempre, que o povo estava de bem, ficavam voltadas uma para o outro, e quando o povo não estava legal, as caras se viravam. Mas nada mais do que isso, só a cabeça virava por milagre, segundo a conduta do povo. O que tinha no Mishkan era, nas cortinas tinha bordado leões, águias, uma série de animais. Mas isso era bordado e também não tinha vida nenhuma e nada de... O que acontece com os querubins é que como algumas religiões resolveram pintar anjinhos com asinhas, com auréola, com não sei o que lá, com um pezinho assim, com carinha de anjo, aí começaram as pessoas a se confundir e achar que os querubins são anjos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Anjos não são assim, só em desenho animado e na Turma da Mônica. Os anjos não são assim. Os anjos são totalmente espirituais, não tem corpo, não tem forma, não tem nada. E os querubins especificamente não são anjos. Tem todo um simbolismo por trás. Por que que era um menino? Por que que era uma menina? Por que que eles têm asas? Eles têm uma certa de simbolismo. Estão ali indicando alguma coisa, ensinando alguma coisa, mas eles não são anjos. Não tem nada a ver com anjos. Fala.
Você fala que os anjos têm uma teoria de vida. Isso pode ser de todos nós termos um anjo dentro de nós?
Não.
Não,
o fato do anjo ser uma centelha de Hashem, isso não significa que nós temos um anjo dentro de nós. Nós temos alma dentro de nós. Quer dizer, existem coisas diferentes. Não dá para se comparar uma coisa com a outra, que pra gente é muito difícil, porque tudo é muito abstrato, é muito difícil de entender qual a diferença entre uma coisa e a outra. Mas existem diferenças entre o que é um anjo, uma alma, o que é um nefesh, o que é um ruach, o que é uma neshama. São vários níveis diferentes, cada coisa é uma coisa. Pra gente é tudo algo espiritual. Quem estuda a Kabbalah mais profunda vai começar a entender algumas diferenças que existem entre uma coisa e a outra. E ainda assim, não é tudo, porque não adianta, não deixa de ser algo espiritual, que é difícil do nosso cérebro conseguir compreender.
Os milagres que acontecem têm alguma relação com os anjos?
Os milagres que acontecem não obrigatoriamente têm a ver com anjos, depende do nível do milagre. Quer dizer, Deus pode fazer milagres mandando um anjo para fazer aquilo, e Deus pode fazer um milagre que é ele mesmo que vai. Por exemplo, a peste, a praga dos primogênitos, que Deus foi ele mesmo fazer. E depende do que Deus envia um anjo para fazer aquela ação. Hatam Sofer explica o seguinte: na Torá nós temos na realidade duas partes. Nós temos o que é a Torá mais externa e nós temos a parte mais interna. O que significa? Quando você diz que a Torá existia já antes da criação do universo, o que significa que existia a Torá? Na Torá estava contando sobre o que vai acontecer, ainda não aconteceu. Se não tem a história, então o que você está escrevendo isso? Diz então o Hatam Sofer que toda essa parte que é mais histórica e todas as coisas que são mais mundanas não estavam na Torá. Quer dizer, elas estavam num nível mais espiritual. Tudo isso que você tem uma mitzvah para fazer de uma forma mais prática é uma projeção de algo mais espiritual. Então, quando você diz que tinha a Torá antes da criação do universo, nós estamos falando da parte mais elevada. A partir do momento que tem o ser humano, então isso precisa se projetar de alguma forma. A partir do momento que existe o mundo e Deus quer que a Torá seja aplicada no mundo, não dá para você aplicar uma coisa totalmente espiritual no mundo material. Então existe uma projeção disso para o mundo material. Uma forma de colocar na prática algo espiritual, mas no mundo material.
Mesmo porque Deus falou que queria que partissem ser morada dele, né?
Sim. Tudo bem, então por isso mesmo, Deus criou o mundo para fazer uma morada aqui, e Deus queria que fossem feitas as coisas aqui, mas aí não dá para encaixar o espiritual no material sem ter uma certa transformação. Quando os anjos estão reclamando, diz o Hatam Sofer, eles não estão reclamando da parte material. A parte material tá bom, os seres humanos fazem a parte material. O que os anjos não podiam compreender e que eles estavam ali reivindicando e reclamando é desde quando você vai dar para o ser humano a parte da Torá que é totalmente espiritualizada e que está muito acima da compreensão. Como que o homem vai conseguir compreender e estudar isso? Está acima deles. Como que o homem vai conseguir atingir essa luz da Torá? Então por que você está dando isso para eles? E justamente a resposta é que Deus fala para Moshe: segure o trono celestial. E agora o Moshe está mostrando para eles que por mais que nós somos seres humanos, nós conseguimos atingir inclusive a parte mais oculta e a parte mais profunda da Torá. Nós conseguimos. Nós temos essa capacidade. Deus deu a capacidade para o homem de atingir esse alto nível. E se é assim, o anjo consegue assimilar só a parte mais elevada da Torá. O homem consegue fazer a parte mais material da Torá, parte mais externa da Torá, e consegue também atingir a parte mais interna. Então agora quem está em vantagem? O homem. O homem consegue as duas partes, a externa e a interna, e o anjo só a interna. Ah, então peraí. Então se é assim, a Torá tem que ir para os homens. Aí você vai perguntar então, se é assim, por que que o Moshe responde com coisas materiais? O Moshe responde para os anjos justamente falando da parte das mitzvot práticas. Vocês estiveram no Egito por acaso, vocês têm pais, vocês têm desejos, vocês têm vizinhos idólatras, o que vocês têm aí que vocês estão querendo adorar? Por que que o Moshe usou justo essa parte e não demonstrou de uma forma um pouco mais prática o conhecimento e o quanto ele consegue atingir o nível espiritual que Hashem mandou ele segurar o trono. Dizem nossos mestres que o Moshe, por humildade, não quis demonstrar naquele momento de uma forma prática: eu sou melhor que vocês. E por isso ele se limitou a mostrar para eles: olha, vocês não têm parte na parte da Torá que é mais prática. Então esquece, deixa com a gente. Moshe não quis comprovar para eles que ele sim consegue atingir a parte mais espiritual. E justamente por conta desta humildade, que os anjos em seguida ficaram ohev, eles passaram a ser amigos do Moshe e resolveram contar segredos para o Moshe. Eles perceberam essa humildade do Moshe, de não querer se demonstrar que ele é maior do que nós. Ele só demonstrou que essa parte da Torá não tem nada a ver com vocês, então deixa para nós. Eles gostaram do Moshe, ao ponto tal que eles entregaram então segredos, mostrando que percebemos que você consegue entender as coisas espirituais, vamos contar uns segredinhos para você. E assim os anjos passaram uma série de segredos para o Moshe. Sete semanas saíram do Egito para o recebimento da Torá. Aqui ainda está na sexta e pouco, né?
Nada, né? Foi pensar o que já aconteceu nele.
Como?
O que já aconteceu nesse deserto era para
um mês e meio que eles estão no deserto, é, e eles já, um pouco mais, eles já atravessaram o mar, eles já receberam água, já receberam manna,
já lutaram
contra Amalek, já beberam água amarga que foi adoçada, é, bastante atividade. O Ben Ishai conta uma parábola interessante sobre todo esse conceito que nós falamos agora. Se os anjos estão dizendo que a Torá é tão elevada assim e que não cabe a Torá para os seres humanos, aí o Moshe fala: não, na Torá está escrito isso vocês fazem, isso vocês têm sentido, isso faz sentido para vocês, faz sentido? Diz o Ben Ishai o seguinte, ele conta que uma vez um sujeito muito rico tinha dois filhos. Os filhos cresceram e os filhos foram morar num outro país muito distante. O tempo passou e o pai mandou para eles uma roupa muito bonita, e nos bolsos estava cheio de diamantes. Quando os filhos receberam, eles começaram a brigar: é, essa roupa o papai mandou para mim, não, essa roupa o papai mandou para mim. Começaram a brigar. Aí um disse: não, essa roupa o papai mandou para mim, e os diamantes que estão no bolso são meus. Eles foram até o juiz. O juiz ouviu os lados. E um disse: olha, eu tenho até aqui testemunhas que ouviram meu pai falando que ele quer mandar para mim um tesouro. E não só isso. Eu trabalho com pedras preciosas. E olha só, meu pai até uma vez mandou uma carta aqui dizendo que vai me mandar diamantes. Então, logicamente que essa roupa com os diamantes foram mandados para mim. Eu sei valorizar o que tem aqui nesses bolsos. O juiz então virou para o irmão, o outro irmão, e falou: o que você tem a dizer? E esse irmão disse: olha, eu não preciso trazer grandes provas. Eu posso te provar sem precisar abrir a boca. Eu sou baixinho, o meu irmão é alto. Vamos trazer a roupa e vamos ver em quem a roupa fica bem. Trouxeram a roupa e o irmão menor vestiu e estava perfeita para ele, feita sob medida para ele. Aí todo mundo falou: opa, então você tem toda a razão. Essa roupa foi mandada para você e o que está nos bolsos foi mandado também para você. Sim, também diz o Ben Ishai, os anjos começaram a dizer: Deus, que história é essa? Está mandando esses diamantes, essa preciosidade, está dando para o ser humano? Eles não entendem nada disso, nós é que entendemos disso. Nós é que sabemos o valor que tem a Torá, então deixa aqui conosco. O que que o Moshe respondeu? O Moshe falou: opa, é verdade, vocês têm razão, mas pode ser que vocês entendem mais do assunto? Mas vamos ver como que é essa Torá. Em quem ela cabe? Em quem ela fica bem? Sob medida de quem ela foi feita? Vocês têm pais? Vocês saíram do Egito? Vocês têm que jurar alguma coisa para alguém? E etc. Então vocês estão vendo claramente que, embora vocês possam ser que entendem mais do assunto, mas a Torá foi feita sob medida para nós. Então ela é nossa. E dessa forma os anjos de fato compreenderam e deixaram o que Deus desse a Torá para o nosso povo. Agora fica a questão maior de todas. Já entendemos a discussão, já entendemos o que os anjos queriam reivindicar, já entendemos o que o Moshe respondeu para eles. Perfeito. Mas a pergunta é a seguinte: será que é uma novidade que a Torá era para ser dada para o nosso povo? E de repente os anjos começam a brigar e falar: não, peraí, deixa aqui. Como assim deixa aqui? Vocês nasceram ontem, não sabem que a Torá foi feita para o povo que Hashem escolheu? Desde que o mundo foi criado está escrito que Hashem criou o mundo para a Torá e para Israel. E a Torá vai ser dada para Israel. Quando o mundo foi criado, Deus fez já um trato, como está escrito lá, Yom HaShishi. Todos os dias da criação terminam, foi noite, foi dia do Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Todos eles estão sem artigo definido. Só o Yom Shishi, que não é Yom Shishi, é Yom HaShishi. O que quer dizer? O sexto dia. Naquele momento Deus fez um trato com a Terra, o mundo, o universo, que eu estou terminando tudo isso pelo o sexto dia, o grande sexto dia do mês de Sivan, dia que o povo de Israel vai receber a Torá. Se eles receberem a Torá, muito bem, continua o mundo assim. Se não, eu vou fazer o mundo voltar tohu vavohu, a bagunça inicial. Então, não é novidade que Deus criou o mundo e que Deus vai dar a Torá para o povo de Israel. Que, de repente, os anjos aqui estão brigando pela Torá para ficar nos céus. O famoso Magid de Dubna, conhecido pelas suas parábolas, responde isso com uma parábola. Ele conta que numa cidade muito grande havia um rabino da cidade. Era uma cidade muito grande, e o rabino tinha bastante trabalho nessa cidade. Ele era muito querido pela comunidade, e ele atendia as pessoas, resolvia os problemas das pessoas, fazia em prol das pessoas. E foi passando o tempo, o rabino ficou velho. Já estava muito velhinho, ele... sabe, chega, não dá mais tanto stress. Ele quer descansar, quer ter uma tranquilidade para poder estudar mais, aproveitar a velhice sem ter todo o stress da comunidade na cabeça. E ele então mandou uma carta para uma pequena cidade que tinha perto, oferecendo serviço para ser rabino dessa cidade pequena. Em primeiro lugar, o rabino chamou o conselho da cidade grande e pediu licença, falou: olha, queria me aposentar, peço licença para vocês se posso ser rabino numa cidade menor. Eles aceitaram a proposta. Eu gostaria de saber se vocês aceitam. Eles falaram: lógico, rabino, se para você vai ser melhor, por favor, fica à vontade, o senhor pode ir. E assim, de fato, ele foi aceito na pequena cidade e mandaram uma carta de volta avisando o rabino que, com grande pompa, eles vão mandar uma carruagem para buscar o rabino daqui X tempo, para ele vir ser rabino da pequena cidade. Quando finalmente chegaram com a carruagem bonita para o rabino ser levado, o rabino começa a descer da sua casa e vem uma multidão lá e não deixa o rabino passar de jeito nenhum. Você não vai embora, você fica, nós queremos você aqui. Começaram a gritar, a fazer protesto. Aí o rabino falou: pera, o que está acontecendo? Desculpa, mas eu perguntei para vocês, vocês concordaram, vocês aceitaram. O que vocês estão fazendo essa bagunça? Nós combinamos, deixa eu viajar e ir para a cidade pequena. E aí as pessoas falaram: sim, rabino, o senhor tem razão. Nós combinamos, imagina, Deus nos livre, nós não queremos impedir o rabino de viajar. Por favor, entra na carruagem, boa viagem. O rabino entrou na carruagem e os cavalos começam a andar. E de repente, de novo, uma multidão vem na frente e começa a protestar. E de jeito nenhum, o rabino vai embora, nós não vamos deixar você ir embora. Não deixamos vocês levarem o nosso rabino daqui. Aí de novo, o rabino põe a cabeça para fora da carruagem e fala: gente, nós combinamos, eu pedi licença para vocês, vocês concordaram, o que vocês estão fazendo? Me deixam ir, vocês não querem, o que vocês estão me impedindo de ir para a cidade pequena? Eles falaram: rabino, imagina, por favor, faça uma boa viagem. Nós vamos explicar o que nós estamos fazendo. Nós não fizemos isso por maldade. A única coisa é, nós queríamos que as pessoas da pequena cidade entendam que nós só estamos liberando você para ir para lá porque nós queremos o seu bem. Para o senhor vai ser melhor. Se nós deixássemos você ser levado agora, de repente, as pessoas da pequena cidade pode ser que vão te desprezar. Vão falar: tchá, esse rabino está vindo, né? Aquelas coisas, imagina, ele era rabino de uma grande cidade. E a gente só pegou ele e trouxe pra cá, foi numa boa. É, o pessoal lá pelo jeito não gostava muito, não deve ser aquelas coisas, não é tão sábio, não é... Começa a falar um monte de coisa. Nós queremos que a pequena cidade veja o quanto nós estamos protestando e não queremos que você vá embora. E nós só estamos deixando você ir porque vai ser melhor pra você poder estudar, ficar mais tranquilo, passar uma velhice mais saudável. Mas tudo o que nós fizemos é pela sua honra. Assim também diz o Magdi Dubna, os anjos não tinham por que protestar, porque eles sabem desde que o mundo é mundo que a Torá vai ser dada para os judeus. Mas os anjos ficaram com medo. Se nós deixarmos a Torá ser dada de qualquer jeito para o povo, assim, pode ser que o povo vai falar: ih, essa Torá não é aquelas coisas, porque você vê, os anjos nem fizeram protesto nem nada, tá dando leva para que eles não pensem uma coisa dessas da Torá, para que eles deem o valor para a Torá. Os anjos fizeram um protesto, mostrando que, apesar que nós sabemos que, de fato, essa Torá precisa ser dada para o povo de Israel, saibam o quanto ela é preciosa, que nós aqui estamos protestando e fazendo o possível para mantê-la aqui nos céus. Então, vocês também, quando vocês vão receber a Torá, saibam respeitar e valorizar o presente que a Shem está dando para vocês. Só para finalizar com mais um detalhe interessante sobre essa discussão o Midrash conta um pouco mais extensa essa discussão. O Midrash diz que os anjos queriam, inclusive, atingir o Moshe para ele vir buscar a Torá. E o Midrash diz que Deus fez a face do Moshe ficar parecida com a de Abraham Avino. E Deus falou: o quê? Vocês não têm vergonha dele? Vocês não foram comer na casa dele, lá embaixo? Vocês fazem isso com ele? E qual o conceito disso também? O que Deus está querendo mostrar para o Moshe, na verdade, não é para os anjos. A lição é para nós, não para os anjos. Rabbi Hiel de Alexander diz que o que Deus quis mostrar naquele momento é: sabe por que que a Torá, quem merece receber, é o ser humano? Porque o ser humano... Porque a Torá só pode ser dada para alguém que busca e luta para ter midot tovot. Uma pessoa que luta e batalha para ter virtudes, para ter um comportamento adequado. Quando vocês desceram, anjos, vocês foram recebidos por Abraham Avino, que estava no terceiro dia do Brit Milá, e que Deus fez o dia ficar quente para não ter visitas, para não atormentar a vida dele, deixar ele em paz. Mas o Abraham estava mais sofrido com o fato de não ter visitas do que com o Brit Milá. E Deus teve que mandar anjos. E o Abraham recebeu vocês com luxo. Recebeu vocês com carinho. Deu comida à vontade, deu água para vocês se lavarem, deu lugar para vocês descansarem. E vocês deveriam entender disso, que a Torá justamente precisa ser dada para esse tipo de gente. Pessoas que se esforçam, que se dedicam. Os anjos não têm esse nível. Os anjos são estáticos, que é todo o conceito de embriões também. Está ligado com isso. Os anjos são totalmente estáticos. Como consta quando está escrito, por exemplo, em Ezequiel, começo de Ezequiel, livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele fala sobre os anjos no céu. Está escrito que eles são ondim, parados. O que significa que os anjos são parados? Quer dizer que eles não têm ascensão. Eles são estáticos. E o homem, em compensação, é chamado de roler. Aquele que anda. Não só que sabe andar com os pés. Que sabe caminhar e subir na vida. Principalmente no lado espiritual. Então a Torá precisa ser dada justamente para esse tipo de gente. Para pessoas que não são anjos. São pessoas que precisam de uma Torá para se melhorarem. E são pessoas que querem se melhorar. É esse tipo de gente que, de fato, precisa da Torá.
Então, por que você estava com a fisionomia de Abraham?
Deus fez a fisionomia do Abraham no Moshe para mostrar para os anjos: vocês comeram na casa dele, quer dizer, vocês foram comer na casa de ser humano do Abraham, para reconhecer o Abraham. Vocês foram comer na casa do Abraham e agora vocês estão querendo devolver numa moeda que não vale. Vocês foram muito bem recebidos na casa do Abraham, vocês deveriam ter uma boa conduta com o Abraham, ou com o descendente do Abraham que está aqui para receber a Torá. Vocês estão recebendo ele de uma forma agressiva. Que história é essa de receber ele de uma forma agressiva?
E esse episódio aí que Abraham recebeu os anjos foi para aqueles anjos disfarçados, que estavam naquela cidade, que foram
Os anjos foram na casa de Abraão, que anunciaram para ele que vai ter um filho, falaram que eles vão vir a Sidom. Anjos disfarçados, sim, exatamente. Esses anjos, então, o princípio aqui, o que Deus está querendo ensinar para o nosso povo, primeiro que você precisa ser grato com aquele que te fez um bem, e segundo, que a Torá é dada justamente para seres que podem crescer, que querem crescer. Então, para os anjos nem faz sentido eles terem a Torá, eles não precisam disso.